Declaro aberta essa sessão ordinária aos 26 dias do mês de setembro de 2016. Boa noite a todos. Solicito ao secretário vereador Leandro que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Muito boa noite a todos. Ata número 34 de 2016, aos 19 dias do mês de setembro de 2016.
Coloco em discussão a ata. Coloco em votação a ata. Quem estiver de acordo permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Solicito ao secretário vereador Leandro que faça a leitura das correspondências recebidas.
Ofício número 254 de 2016, Arambaré, 22 de setembro de 2016. Senhora Presidente, senhores vereadores, servimos-nos do presente ofício para requerer a esta Igreja Casa Legislativa a antecipação da devolução do saldo excedente para que se providencie a manutenção do custeio do serviço de plantão médico no município, nos termos já anteriormente praticados. Sendo que tínhamos para o momento, subscrevo-me atenciosamente, assina a prefeita municipal, a Joselena Maria Becker Scherer. Ofício número 257 de 2016, Arambaré, 23 de setembro de 2016. Senhora Presidente Marisete Medeiros Dias, servimos-nos do presente ofício, encaminhamos em anexo a resposta à solicitação de informação número 53 de 2016, expedida por esta Igreja Casa de Leis, e aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de elevada consideração. Sem mais, agradeço. Assina a prefeita municipal, Joselena Maria Becker Scher. Em anexo aqui, então, está a resposta. Ofício número 258 de 2016, Arambaré, 23 de setembro de 2016. Senhora Presidente, servimos no presente ofício e encaminhamos em anexo a resposta à solicitação de informação número 54 de 2016, expedida por essa Igreja Casa de Leis, e aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de elevada consideração. Sem mais, agradeço. Assina a prefeita municipal, Joselena Maria Becker Scherer. Temos um ofício aqui do Plebisul, Consulta Popular, Movimento Sul é Meu País, ofício número 1 de 2016, a presidente da Câmara de Vereadores de Arambaré, Marisete Medeiros Dias. A Comissão Eleitoral do município de Arambaré, instalada regularmente, conforme o Estatuto da Associação do Movimento O Sul é o Meu País, e que neste município está sendo representada pelo associado Antônio José Voigt Lopes, brasileiro, solteiro, funcionário público, que nos princípios da transparência e da imparcialidade tem a honra de informar Vossa Senhoria que no dia 1º de outubro de 2016 haverá um processo pacífico e democrático de iniciativa popular através de uma ampla consulta de opinião em caráter de pesquisa ou consulta popular. Evento este que popularmente veio ganhando o nome de Plebisul. Informamos ainda que o nosso Comitê Municipal, durante dia consultivo, instalará mesas e urnas em diversos pontos do nosso município, relacionados abaixo no anexo, para que os eleitores livremente possam opinar se desejam ou não a independência do Sul do Brasil. Ainda esclarecemos que essa organização consultiva serão formados por mesários que durante todo o dia da eleição das 8 às 20 horas estarão identificados com um jaleco de cor branca contendo os seguintes dizeres: Plebisul, informe-se aqui. Além de uma outra faixa na parede com os mesmos dizeres, caracterizando o local da consulta popular. Colocamos-nos à disposição para qualquer esclarecimento. Assina o senhor Antônio José Voigt Lopes, presidente do Comitê Municipal, Arambaré, 26 de setembro de 2016. Em anexo aqui estão então a relação dos locais de votação que eu passo a ler agora. Segue abaixo os locais de consulta popular no dia 1º de outubro de 2016. Este comitê instalará suas urnas em diversos pontos nesse pleito que será uma grande pesquisa. Em cada ponto de votação segue também a urnas com seu respectivo número que as identifique. Arambaré, no Bar dos Amigos, Avenida Presidente Vargas, 247, centro, uma urna, identificada pelo número 1695. Santa Rita do Sul, no Clube de Mães, União da Paz, a rua João Luiz Pereira da Silva, uma urna identificada pelo número 1711. Sem mais, subscrevemos-nos. Assina o senhor Antônio José Walter Lopes, presidente do Comitê Municipal, com a data de 26 de setembro de 2016. Seriam essas as correspondências, senhor presidente.
Solicito ao secretário, vereador Leandro, que faça a leitura das indicações, requerimentos e solicitações de informação.
Não temos até o momento, não chegou para nós nenhuma dessas.
Encaminhe a sessão para a ordem do dia. Solicito ao secretário, vereador Leandro, que faça a leitura dos trabalhos.
Aguardando o jurídico.
Vereador Gledson.
Senhor presidente, eu gostaria que fosse lido o ofício do projeto de lei 2294, para que assim que, né, dá a publicidade legal para os pais dos alunos que estão aí.
Sim, até para explicar para eles, eu já ia passar esse também, pedir para o vereador. Esse projeto chegou na casa na quinta-feira. Então, o nosso jurídico tomou ciência dele agora há pouco, tá? Então, assim, o mais rápido que a gente puder, tá? Provavelmente para a próxima segunda, a gente já consiga colocar em votação, assim que vier o parecer do...
Senhor presidente?
É que assim, ó, não, eu vou pedir para o nosso jurídico explicar para vocês. Doutora Alano, elas têm pressa, mas é que não é assim, né? Tem que passar. Sim, por que o executivo não mandou antes? É? Sim, nós também, com certeza, com certeza.
Senhor presidente,
doutor Alano. O vereador Leandro, então, pode falar.
A nossa preocupação é... Eu gostaria que o doutor Alano frisasse se tem possibilidade de... Se não for votada hoje, se tem possibilidade primeiro de votar hoje. Se não tem, se tem algum valor isso aqui, se não, o executivo mandou em cima da hora. Nós já tivemos uma visita de umas mães e umas avós aí. As crianças estavam esperando isso faz dias. E eu não sei por que esse projeto chegou só agora. Nós até esperávamos que seria uma contratação por outros meios, não por aqui. Então, agora, como chegou aqui, se tem... No caso de não ser votado hoje, se a contratação, por causa da eleição, não sei se tem algum problema, eu gostaria que o senhor deixasse bem claro isso para nós, para a gente tomar alguma atitude aqui. Obrigado.
Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores e as pessoas aqui presentes. Bom, só para explicar para as professoras, para os interessados da escola, como é que funciona. As mães, os projetos chegam aqui na casa, tá? E eles são remetidos para o IGAN, para dizer se é constitucional e legal, se está dentro das leis. Tá? Depois é passado para mim, que sou assessor jurídico aqui da casa, para emitir o parecer favorável ou contrário. Posteriormente é encaminhado para as comissões, a Comissão de Constituição e Justiça, formados pelos vereadores Rui, Gerson e o Gledson, e a Comissão de Orçamento e Finanças, formados pelo vereador Joel, Márcia e Alcione. Eles se manifestando favoráveis, vêm para a presidência, para a mesa diretora aqui, para colocar em discussão e votação. Então, é um rito que tem que ser obedecido. O que aconteceu no projeto de lei da contratação? Ele chegou nesta casa em cima da hora, chegou na quinta-feira da semana passada. Tá? Então, qual é a alternativa que temos? Amanhã ele estaria indo para o IGAN para vir dar o parecer para a próxima sessão. Tá? Agora, se os vereadores entrarem num acordo e a presidência concordar, emitir o parecer sem a orientação técnica do IGAN, tá? Que vai falar sobre a constitucionalidade e a legalidade desse projeto, bom... É uma competência que cabe a eles e uma decisão que cabe a eles. Né? Agora, Minha função aqui é cumprir as regras do nosso regimento interno e das leis, e das leis vigentes.
Não. Não. Vereador Rui. Vereador Gledson.
Não, eu até antes do início da sessão, eu convidei, conversei com o jurídico, com a presidente, que se chegar esse projeto na Comissão de Constituição e Justiça, eu entendo que é constitucional e tem um princípio aí da razoabilidade que faz com que nós temos que aprovar esse projeto. Embora que alguma essa questão técnica esteja inviável, o fato principal é de que as crianças estão aqui, dia 28 eu encerro o prazo, e segunda-feira precisa se contratar. Então, para contratar segunda-feira tem que ser aprovado hoje. Então, pelo princípio da razoabilidade que está dentro da Constituição Federal, implícito no ordenamento jurídico brasileiro, eu acho que se chegar na Comissão de Constituição e Justiça, baseado no que o vereador Rui também falou, nós vamos ser plenamente favoráveis e acho que tem que tocar a baile. O projeto tem que... né? Não é porque... a prefeitura deixou para a última hora que nós não temos que aprovar esse projeto. Eu acho que nós não é a forma correta. Nós não somos o culpado. A forma errada veio de lá por falta, por incompetência. Mas eu acho que nós temos que ajeitar isso aí. Tem que mandar hoje, se depender de mim. Eu acho que a Comissão de Constituição e Justiça é favorável e acho que vai a plenário e o plenário é soberano.
Vereadora Márcia.
Pode falar, Márcia.
Boa noite a todos. Presidente, eu acho que se não tem nenhum impedimento legal dessa contratação, prorrogação, na verdade, de contrato desses professores de educação infantil, se não tem nenhum impedimento legal, eu acho que nós temos responsabilidade, sim, por esse ato. Né? Eu, quanto a legalidade, se é, para mim não tem problema. A gente entende da importância desse ato. Houve, de repente, um atrapalho, não sei se no protocolo aqui na casa, onde houve, né, mas eu acho que se for legal a contratação, essa prorrogação, para mim não tem problema. Até porque a gente sabe da complexidade que tem, né, do chamamento das pessoas que passaram no concurso. Então, eu acho que os alunos não podem ficar sem esses professores, que, na verdade, se está aqui emergencial, é uma coisa urgente. Eu acho que esse é o meu entendimento, porque veio em regime de urgência o projeto.
Vereador Leandro.
Bom, senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, eu gostaria primeiro de deixar bem claro que não houve nenhum problema de protocolo na casa. O que aconteceu é que o projeto chegou agora quinta-feira. Não houve problema nenhum. Está nos trâmites aqui normais. O que aconteceu, que causa estranheza para a gente, é que há duas semanas atrás, nós tivemos já visitas aqui de avós e mães preocupados com isso aí. E nós não tínhamos notícia do projeto, que nem eu falei. Nós até achávamos que seria feita pelo Executivo uma outra maneira de contratação. Até expliquei para as senhoras que estiveram aqui. E aí deixamos aqui em alerta. E foi o que aconteceu, chegou no final da semana. O que acontece? Nós precisamos então aqui dar segurança para o nosso jurídico, para que ele possa fazer então, depois de nós aqui fazermos um acordo, ele fazer o parecer prévio dele ali. Eu gostaria de manifestar a favor de que se faça esse trabalho, para não prejudicar as crianças. Nós já sabíamos disso aí, mas nós não tínhamos o projeto em mãos. O Executivo só remeteu no final da semana passada. Então, eu gostaria de deixar pedido aqui aos outros colegas líderes de bancada que se manifestassem, então, para que nosso jurídico possa fazer e que a nossa presidenta, então, conduza esse trabalho, assim, no sentido, então, nem que se tiver que nós interromper um pouquinho essa sessão para poder o nosso assessor jurídico, o doutor Alano, fazer esse trabalho, que a gente, então, resolva isso aí. Porque essa casa aqui, ela tem que primar, e sempre primou, pelo andamento correto das coisas e pela governabilidade. Nós sempre demos aqui condições de que se seja feito o trabalho correto no nosso município. Obrigado.
Vereador Gerson.
Bom, eu acho que as mães que estão presentes sabem que esse fato já é existente há tempo, já sabiam que os contratos iam vencer, até porque o regime jurídico é claro, mesmo que seja aprovado o contrato, esses professores ou qualquer contratado tem que ficar fora 30 dias para depois ser recontratado. Então já eram para ter, sabendo que a necessidade, né, que, o, que a professora todos querem que continue, então tem esse, esse detalhe que está bem claro aqui. Mas por nós aqui não tem problema, porque a gente aqui sempre, a contratação sempre passou por aqui, sempre vai passar, visto que outros nunca aceitaram contratação aqui, nós sempre aprovamos, porque a gente sabe que isso é uma coisa natural e normal dentro da administração. Então, só tem que esse detalhe, mas a gente pode suspender, pedir para o presidente suspender um pouco e a gente vê com coisas, a gente pode dar o parecer ou não. E a gente pode passar, mas tem esse detalhe.
Gostaria de ouvir o vereador Joel.
É, porque eu gostaria de questionar o nosso assessor jurídico, porque no ofício que encaminha a prorrogação do contrato, há um parágrafo que fala que há possibilidade de fazer prorrogação, porque tem o parecer de um juiz que tem um acordo que diz que a prorrogação do contrato temporário, ainda que por um curto espaço de tempo, quer me parecer medida razoável para a continuidade do serviço da administração pública. Porque é ano eleitoral, os professores teriam que ficar 30 dias afastados para continuar com o mesmo professor. Existe um concurso que foi feito que não vai poder ser chamado agora. Então, esse parecer desse juiz é em relação a esse problema, porque não poderão ser contratados, tem um concurso que foi realizado, não poderá ser chamado esse ano. Então, é razoável a prorrogação de contrato. A partir de 28 de setembro, vai dar o quê? Outubro, novembro? Um espaço curto. Eu entendo que essa colocação aqui Nos diz que é possível a prorrogação por um espaço curto de tempo, em função de todo o problema de estarmos num ano eleitoral. Foi feito o concurso, não vai poder ser chamado dentro desse ano. Agora, a contratação dos mesmos professores, se fosse contratar outros professores a partir de outubro, já ia dar um problema para essas crianças. Então, eu acho razoável que se vote pela prorrogação. Essa é a minha opinião. Se o nosso assessor jurídico quisesse manifestar sobre isso.
Vereador Alceni, por favor, a sua opinião. Não, mas já é o último. É só para, se a gente coloca em votação, se o senhor concorda, que o nosso assessor dê uma olhada e a gente coloca em votação hoje esse projeto.
Não, pelo parecer, se a casa deu parecer favorável, tudo bem, jurídico, eu concordo. Só que a pergunta é, tem que ser votado hoje?
Teria que ser por causa do prazo.
É que o contrato está terminando dia 28, parece.
Se a Maria decidir, eu acompanho.
Então eu vou pedir que nosso assessor jurídico pegue o projeto e dê uma olhadinha, agora, enquanto nós passamos o próximo e aí ele nos passe o parecer, pode ser?
Pode ser, só esclarecer para o vereador Joel novamente. A assessoria jurídica não tem poderes para estar se manifestando contrário de projeto de lei nenhum, de forma autônoma, sem parecer do IGAN. O que se está querendo aqui é se dar o parecer, como sempre se faz nessa casa, baseado em outros pareceres técnicos para subsidiar a nossa resposta. E também dar respaldo para as próprias comissões em suas decisões e apreciações. Então, saliento, quanto ao dar o parecer, eu posso dar o parecer. Não vejo, à primeira vista, não vejo problema quanto à legalidade e constitucionalidade, vereador. Porém, eu preciso o respaldo da presidência, né, e dos demais vereadores que não irão se insurgir contra esse parecer favorável sem o parecer do IGAN.
Todos concordam que ele nos dê esse parecer? Então, eu peço para o nosso assessor, então, que dê uma olhada e deixando bem claro, gente, não é falta de vontade nossa, bem pelo contrário, estamos nos empenhando por vocês de fazer isso, tá? Ele chegou na nossa casa quinta-feira, não teve erro de protocolo, não teve, chegou na quinta, a gente passa na segunda para o nosso assessor, ele passa para o IGAN e nos retorna na outra semana. Entenderam? Então, é muito boa vontade nossa por vocês e por entender que a gente também, né, tem filhos e a preocupação de vocês, tá? Então, vai ser tentado. Próximo.
Seu primeiro,
senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, estão retomando aqui, depois do repasse aqui do nosso jurídico, os próximos projetos são os seguintes, que já foram apresentados semana passada, mas eles entram hoje em primeira discussão. É o projeto de lei 2292, de 2016, ofício número 13, de 2016, Arambaré, 1º de setembro de 2016. Senhores vereadores, a mesa diretora da Câmara apresenta o presente projeto de lei visando fixar os subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais de Arambaré para a próxima legislatura. O projeto prevê a fixação dos subsídios em parcela única em moeda corrente e com vigência para a próxima legislatura, sem qualquer alteração nos valores percebidos atualmente pelos agentes políticos. Os valores constantes na proposição estão em perfeita consonância aos andamentos constitucionais e legais. As despesas com a execução desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias do orçamento. Pelo exposto, contamos com o apoio dos colegas para aprovação da proposição. Mesa diretora, assina a presidente Marizete Medeiros Dias, Sandro Gil da Silva Strop e Leandro Hugo Chimeio. Projeto de lei 2292-2016. A proposição. Primeira discussão. Passo agora, então, a ler o parecer jurídico, que no seu resumo diz o seguinte. Assim, no que tange ao aspecto legal e constitucional, flagra-se que o projeto de lei 2292, de 2016, não tem nenhum impedimento, estando, portanto, apto à apreciação dessa Casa Legislativa quanto ao seu teor. Arambaré, 26 de setembro de 2016, assina o nosso assessor jurídico, Alan de Souza Peters. Os membros da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, por unanimidade, senhor Gledson Nunes Silveira, senhor Gerson Pastoriza Ribeiro, senhor Rui Carlos Pires Pereira. Também assinam, por unanimidade, por maioria, unanimidade, a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, o senhor Alcionida Rosa Lopes, a senhora Márcia Bischoff da Silva e o senhor Joel Pereira Gonçalves. Projeto de lei 2292, senhora presidente, senhoras e senhores vereadores.
Coloco em discussão, então, o projeto. Lembrando que a gente é obrigado a fazer esse subsídio para a próxima legislatura, os próximos 4 anos. A gente não colocou aumento, mesmo valor fixado que de agora para os próximos 4 anos. Então, eu coloco em votação o projeto. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Próximo.
Senhora Presidente, senhores vereadores, projeto de lei 2293 de 2016, pelo ofício número 12 de 2016, Arambaré, 1º de setembro de 2016, que diz o seguinte: submetemos à elevada apreciação desta Casa Legislativa o projeto de lei que fixa o subsídio de vereadores para a legislatura 2017 a 2020 e dá outras providências. A fixação dos subsídios dos agentes políticos municipais nos termos do artigo 29, artigo 37, parágrafo 10º da Constituição Federal, inciso 7º do artigo 45, é de iniciativa do Poder Legislativo. Considerando a situação econômica do país, o valor ora fixado corresponde ao mesmo valor pago atualmente aos vereadores, sem qualquer aumento. Os valores constantes na proposição estão em perfeita consonância aos andamentos constitucionais e legais, e as despesas com a execução desta lei correrão à conta das dotações orçamentárias próprias do orçamento afeto à Câmara Municipal. Pelo exposto, contamos com o apoio dos colegas para a aprovação da proposição. Assina a mesa diretora, senhora Marisete Medeiros Dias, Sandro Gil da Silva Stropp e Leandro Hugo Schmeigel. A proposição, então, para o projeto de lei 2293. E eu passo a ler, então, agora em seguida, o parágrafo que resume, então, o parecer jurídico, que diz o seguinte: assim, no que tange ao aspecto legal e constitucional, flagra-se que o projeto de lei 2293 de 2016 não tem nenhum impedimento, estando, portanto, apto à apreciação dessa Casa Legislativa quanto ao seu teor. Arambaré, 26 de setembro de 2016, assina o assessor jurídico Alano de Souza Peters, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por unanimidade, com os senhores Gledson Nunes Silveira, senhor Gerson Pastoriza Ribeiro e Rui Carlos Pires Pereira. Também, por unanimidade, a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, que são os senhores Alcionida Rosa Lopes, a senhora Márcia Bischoff da Silva e o senhor vereador Joel Pereira Gonçalves. Senhora Presidente, projeto de lei 2293.
Coloca em discussão, então, o projeto. Vereador Joel.
Esta proposição que está sendo feita agora, que é a última semana antes do pleito, eu, o vereador Rui e a vereadora Márcia já tínhamos feito essa colocação em 21 de fevereiro, foi colocado nessa casa, em votação no dia 21 de março de 2016, e foi negado, porque na época se pressupôs, talvez, que não seria conveniente manter o salário, a remuneração, o subsídio dos vereadores. E na época nós já tínhamos colocado que a FAMURS tinha dito que tinha uma queda de arrecadação no município de Arambaré de R$ 717 mil. E mais, nós sabíamos que não estava sendo repassado os valores da saúde, e também deixou de se arrecadar o ISS do canal de irrigação, que era em torno de R$ 800 mil. Então, por isso, nós já tínhamos sugerido em março de manter o salário dos vereadores. E hoje, ainda bem que se considerou que realmente, na atual situação, deve-se manter esse subsídio dos prefeitos, vice-prefeitos, secretários, vereadores, deve-se manter porque a situação é bem preocupante. meu voto, logicamente, vai ser pela aprovação.
Alguém mais? Coloque em votação, então, o projeto. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Próximo.
Vamos aguardar o jurídico, senhora presidente.
Então vamos suspender a sessão por 5 minutinhos. Retomando a sessão, então eu gostaria de pedir silêncio, tá? Obrigado.
Ofício número 253, de 2016, Arambaré, 19 de setembro de 2016. Se refere ao projeto 2294 de 2016. Senhora Presidente, senhores vereadores, submeto à elevada apreciação dessa Casa o projeto de lei 2294/2016, qual autoriza a prorrogação de contratos emergenciais de professores de educação infantil, português, inglês e educação física. Inicialmente, cabe mencionar o interesse público observado no presente caso, uma vez que os contratos objeto desse projeto terminarão dia 27 de setembro de 2016, ou seja, antes do termo do ano letivo. Dessa forma, buscando a continuidade do aprendizado dos alunos, tendo em vista que a substituição dos professores acarretaria numa interrupção abrupta da linha didática adotada pelos profissionais, o que pode trazer prejuízos irreparáveis às crianças, uma vez que trata-se de ensino fundamental, que é a base de conhecimento necessária para séries vindouras. Assim, mostra-se imperiosa a aprovação do presente projeto. Por outro lado, vale destacar que existe um concurso público em andamento para o preenchimento dos referidos cargos. Nesse sentido, insta mencionar a decisão do excelentíssimo juiz Ivori Luiz da Silva no acórdão número 29.242 ao asseverar que, abre aspas, acresço ainda que, considerando a complexidade dos atos envolvendo a nomeação e posse dos aprovados em concurso público, a prorrogação do contrato temporário, ainda que por um curto espaço de tempo, quer me parecer medida razoável para a continuidade dos serviços da administração pública. Fecha aspas. Esse é o acordo número 29.242 do recurso eleitoral número 258.66.2012.6.24.0081. Dito isto, ainda que a legislação eleitoral vede a contratação nos últimos 3 meses que antecedem o pleito, merece destaque o fato de tal vedação persistirá até 2 de outubro, enquanto que os contratos temporários encerram-se dia 28 de setembro, ou seja, apenas 4 dias do fim da proibição. de forma que mostra-se razoável a prorrogação hora pleiteada, tendo em vista que o lapso temporal em que os alunos ficarão sem professor, caso seja efetuado um novo processo seletivo, será muito maior. Além de que, seria inviável a manutenção dos mesmos profissionais. Haja vista que no artigo 242 do regime jurídico dos servidores, proíbe a recondução de profissionais contratados por excepcional interesse público antes de 30 dias do término do contrato anterior. Por todo esse exposto, senhores vereadores, mostra-se cristalino o interesse público na manutenção de professores junto aos alunos da educação infantil, no sentido de manter a continuidade da atenção ao direito constitucional da educação. Entende-se ser possível a manutenção de tais contratos, em homenagem ao princípio da razoabilidade. Por último, vale ressaltar que a prorrogação, ora proposta, também não gera aumento que é vedado pela legislação eleitoral. Sendo que tínhamos para o momento, aproveitamos a oportunidade para solicitar a apreciação deste projeto em regime de urgência, reiterando desde já nossos votos de estima e consideração. Atenciosamente, assina a prefeita municipal, Joselena Maria Becker Scherer. Eu passo a ler, então, o resumo aqui do parecer jurídico feito agora há pouco pelo nosso assessor jurídico. Ante o exposto, conclui-se que o projeto de lei 2294/2016 não tem nenhum impedimento de ordem legal, estando, portanto, apto à apreciação desta Casa Legislativa quanto ao seu teor. Arambaré, 26 de setembro de 2016, assina o assessor jurídico Alano de Souza Petres. E assinam os senhores vereadores da Comissão de Constituição e Justiça por unanimidade, que são os senhores Gledson Nunes Silveira, Gerson Pastoriza Ribeiro e Rui Carlos Pires Pereira. Projeto de lei, senhora presidente, senhoras e senhores vereadores, número 2294, em regime de urgência.
Coloco em discussão, então, a urgência, por favor. Primeiro, a urgência. Vereador Gledson.
Eu sou favorável à urgência, urgentíssima, para ser votado hoje, em razão dos prazos aí, claro, no ofício. Não é por erro de outras pessoas que nós não vamos ter a capacidade de decidir e deliberar isso pelo princípio da razoabilidade.
Alguém? Vereador Leandro.
Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, eu também sou favorável à urgência, sou favorável também ao projeto, né? É lógico. E também só deixo essa ressalva que recém o vereador Gledson colocou, que poderia ter vindo um pouquinho antes esse projeto. Fica essa ressalva. Mas,
a urgência, por favor.
Sim, sou a favor da urgência.
Vereador Rui?
Sou a favor da urgência e do projeto em si.
Então, coloco em votação a urgência do projeto. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Coloco em discussão agora o projeto. Vereador Gledson.
Há 15 dias atrás, nós tivemos visita dos pais aqui. Há 6 meses atrás, sabia que esse contrato ia vencer dia 27, 28. Aí, há 5 dias atrás, mandam, porque vai vencer essa semana. Aí, como a maioria das coisas acontece no município, os culpados são os vereadores. Os culpados são os vereadores. Eu gostaria que isso sirva de exemplo, porque muito disso aqui aconteceu durante 4 anos. Então, esse é apenas um pequeno exemplo.
Alguém mais? Vereadora Márcia.
Presidente, eu reafirmo, dito no projeto, a gente sabe que o grande prejuízo aqui são os alunos, antes de mais nada, e eu reafirmo também falar que eu acredito que houve um erro da saída do projeto e até a chegada dele nessa casa. De alguém que errou, não vem ao caso agora, mas eu vejo a responsabilidade muito grande recaindo mais uma vez sobre nós aqui, né? E meio na correria ter que votar um projeto que a gente tem por entendimento a responsabilidade sobre os alunos de uma interrupção, né? Brusca, né? Dessa parada desses profissionais de darem essas aulas. Então, essa prorrogação, no momento, é a amenização da situação, é o que ameniza a situação. Não temos outra forma de fazer isso aí. E eu sou favorável à urgência e favorável ao projeto.
Vereadora Alcione.
Senhora Presidente, é importante salientar que essa casa tem uma norma, sempre vai ser cumprida dos trâmites legais do projeto. Eu considero que isso aqui é jogar o vereador numa camisa de força para ter que votar, porque, na verdade, nenhum vereador dessa casa gostaria de votar contra uma contratação de um professor ou de qualquer coisa que seja normal. Só que nós estamos quebrando, rasgando toda a lei, a nosso protocolo, o nosso sistema de governo, por isso, pela incompetência de alguém, que alguém deve se assumir, que esqueceu ou que não sabe, porque não é possível uma administração deixar vencer um contrato, saber que é a próxima véspera eleitoral e trazer. Eu voto favorável, é claro que vou votar, tranquilo, mas eu, a minha dúvida, ó, quem sou eu para discutir, inclusive com o jurídico? Acho que não é legal, por se tratar da véspera de uma eleição, mas voto favorável.
Vereador Gerson.
É urgência?
Não, o projeto. Não, o urgência já foi aprovado.
Todo mundo sabe que aqui educação para nós sempre é urgente. E deve ser, né? Eu me constranjo nesse período eleitoral a gente falar em saúde e educação, né? Para mim é uma obrigação do poder público. E aí nós nos deparamos com esse tipo de situação aqui na casa. E só para vocês saberem que mesmo aprovado o regime de urgência, ainda se tem 30 dias para se aprovar ou não. Mesmo assim. Mas nós aqui sempre que aprovamos a urgência, a gente sempre aprova o projeto no mesmo dia. Então só para saberem que muitas vezes sai por aí que aqui se tranca, que aqui se impede, que aqui... Mas nós temos a nossa responsabilidade aqui. Nós temos a nossa responsabilidade. É, nós somos aqui o poder legislativo. Tudo tem que passar por aqui. Aliás, nem tudo, né? Tem coisas que podem ser feitas diretamente por lá. Mas tudo que passa por aqui, nós somos corresponsáveis. Então, por isso que tem que ser analisado. E esse tipo de projeto é simples para nós, no nosso entendimento. A gente sabe que da necessidade da educação, sabe da necessidade dos professores continuar lá, que estão as crianças acostumadas com eles, eu acho que isso é muito importante para o aprendizado. Então, e a gente sabe, vocês sabem também, que faz tempo que estão solicitando esse pedido e só chegou agora. Então, só para esclarecer para vocês, para nós não tem problema, nós vamos aprovar. A gente sabe que poderá haver algum questionamento, mas por nós aqui está tranquilo.
Vereador Sandro.
Boa noite a todos. Bem, eu só queria dizer que eu sempre aqui na Câmara, eu sempre lutei e sempre pedi para todos os colegas que a gente sempre desse o prazo mínimo que um projeto chegue aqui na casa, que é de uma semana. Porque esse projeto ele vai ficar exposto ali para qualquer pessoa. A gente pode analisar ele melhor. Tem o parecer jurídico que dentro desse prazo também é dado. Só que nós aqui, vereadores, muitas vezes já aprovamos projetos sem esse tempo. Para quê? Por quê? Visando sempre o bem da comunidade. E o que me deixa chateado, gente, é às vezes as pessoas jogarem na rua os projetos que a gente vota contra, que vota a favor, querendo denegrir a imagem do vereador. É isso que me deixa chateado, sabe? Mas eu, os meus votos que eu voto aqui, eu acho que se houve uma ou duas vezes que eu me arrependi e voltei atrás, mas a maioria eu votei e não volto atrás. Se tivesse que votar de novo, votaria de novo. Quanto a esse projeto, com certeza vou votar favorável também, quebrando o protocolo, quebrando a própria regra da casa, como diz o outro, porque educação e saúde não tem nem o que pensar. Obrigado. Obrigado.
Vereador Leandro.
Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, eu, para não me tornar repetitivo, eu me solidarizo com os colegas que eles colocaram os seus sentimentos aí, eu também concordo. E só gostaria de frisar o seguinte, o atraso não foi dessa casa. O atraso foi até chegar aqui. Haja visto que chegou aqui no final da semana, tivemos o final de semana. E hoje nós abrimos essa maneira, né, se vamos dizer assim, para tentar agilizar. Alguns podem até achar que é ilegal, mas o nosso assessor jurídico, com o respaldo de todos os colegas que pediram, né, eu gostaria de agradecer a todos que pediram, fizeram esse acordo, e baseado nisso, então, o nosso assessor jurídico também, o qual eu agradeço, o doutor Alano, teve a possibilidade de fazer esse parecer, mesmo que sendo um parecer aqui interno da casa, que depois vai ser apreciado, eu acho. Mas nós estamos aqui realmente para fazer isso aí. Quem conhece o trabalho dessa casa e acompanhou, que bom que muitos de vocês hoje estão aqui e acompanham, muitos vêm, são frequentadores assíduos da casa, conhece bem o que acontece aqui. A gente fica de uma maneira um pouco até feliz de ter vocês aqui, que vão levar essa mensagem e essa realmente o que acontece aqui, essa realidade. Eu sou a favor do projeto, senhora Presidente.
Passo a presidência, então, ao vereador Sandro. E vou deixar eu vou colocar o projeto, então, em votação. Apesar dele não... De fugir a certas regras dessa casa, né? Mas me solidarizo com as mães, porque também sou mãe e sei o quanto é importante não trocar um professor nessa época, né, do filho. E que fique bem claro para vocês que não foi má vontade nossa, que eu chegava todos os dias nessa casa e perguntava para a Suelen, chegou o projeto de contratação dos professores? Não. Chegou o projeto? Não. Então, assim, ó, vocês viram o tamanho do esforço, a gente nem sabe se é totalmente legal, mas por vocês, pelo carinho que a gente tem, e para que não saiam na rua dizendo mais uma vez, os vereadores trancaram tudo, não dá para fazer nada porque os vereadores trancam. Então, para vocês saberem, que vocês acompanhem mais e vejam o que é passado aqui nessa casa, o que se faz aqui nessa casa, o esforço que se tem aqui nessa casa. Retoma a presidência. Coloque em votação, então, o projeto. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Próximo.
Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, nós temos aqui o projeto de lei 2289 de 2016, em quinta discussão, que cria o Conselho Municipal e o Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana e dá outras providências. E nós iremos, então, agora eu passo a ler, então, foi apresentada na sessão passada a emenda. Vou repetir, então, aqui a emenda, senhoras e senhores, e vou repetir também a leitura do parecer jurídico na sua íntegra. Excelentíssima senhora Marisete Medeiros Dias, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Arambaré, senhora presidente, ao cumprimentá-la cordialmente, vimos por meio deste, nos termos do artigo 171 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Arambaré, apresentar a emenda aditiva número 1 ao projeto de lei 2289 de 2016, que cria o Conselho Municipal e o Fundo Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana, e dá outras providências. A presente proposição visa modificar os artigos 3º, 8º e 14º e tem por objetivo dar melhor representatividade ao Conselho Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana exigindo também maior publicidade dos seus atos. Arambaré, 22 de agosto de 2016, atenciosamente assina o vereador Gerson Luiz Pastoriza Ribeira e o vereador Gledson Nunes Silveira. Agora eu passo então a fazer a leitura na íntegra do parecer jurídico, da emenda aditiva número 1. Vem a assessoria jurídica, Comissão de Constituição e Justiça e redação a proposta de emenda aditiva número 1 ao projeto de lei 2289/2016, de autoria dos vereadores Gerson Luiz Pastoriza Ribeiro e Gledson Nunes Silveira. A presente proposição visa modificar os artigos 3º, 8º e 14º e tem por objetivo dar melhor representatividade ao Conselho Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana, exigindo também maior publicidade nos seus atos. No que tange ao aspecto legal, tem-se que a criação, a composição e o funcionamento dos conselhos dos municípios são assuntos de iniciativa privativa do Poder Executivo, conforme o artigo 33 da Lei Orgânica Municipal. Ademais, é inconstitucional a tentativa de um poder impor obrigações sobre o outro, contrariando o princípio da independência e harmonia entre os poderes municipais. As disposições das Constituições Federal, Estadual e Jurisprudência Pátria. Trata-se, então, de proposição inconstitucional e ilegal, não estando, portanto, apta à apreciação desta Casa Legislativa quanto ao seu teor. Sala das Sessões, 5 de setembro de 2016, assina o assessor jurídico Alano Souza Peters e os membros da Comissão de Constituição e Justiça e redação por unanimidade, que são os senhores Rui Carlos Pires Pereira, Gerson Pastoriza Ribeiro e Gledson Nunes Silveira. Emenda número 1 ao projeto de lei 2289. Um parecer negativo, senhora presidente.
Vereadora Márcia.
Presidente, eu acho que o projeto tem o entendimento de todos da casa, da importância que ele tem, por se tratar...
Vereadora, só um pouquinho. Primeiro, a emenda. Vamos discutir a emenda.
Vou falar na emenda. Todos nós temos o entendimento da importância do conselho e do fundo para que nós possamos ter recursos, né, no município que possam ser aplicados em ações de segurança pública e combate à violência. Todos nós temos o entendimento, né? Algumas modificações temos o entendimento que não podem ser feitas, né? A gente já tinha mais ou menos a ideia que não poderiam ser feitas, né? São participações de alguns grupos, de algumas comunidades, né, do distrito. E eu acho que esse conselho será bem representado, porque tem várias entidades representando a comunidade, Conselho Tutelar, Secretaria de Educação, Associação de Moradores. E eu acho que todos, eu acho que está bem representado aqui. Eu acho que o fundamento desse conselho é angariar recursos que a gente possa aplicar em algumas ações que possam atender tanto a alta temporada quanto a baixa temporada do nosso município. Nós já tínhamos um entendimento pelo jurídico que não poderia ser feito algumas alterações, né? Eu voto o projeto em qualquer situação, em qualquer circunstância, porque eu acho que a gente está perdendo recursos, né? A gente sabe que tem algumas taxas que, se tiver esse fundo, que é uma conta que tem que estar aberta em nome desse Conselho de Segurança também, para que faça a gestão desses recursos, para que sejam aplicados no nosso município. Eu acho que é bem-vindo, tudo que entrar de recursos dentro do nosso município é bem-vindo, porque a gente sabe que os recursos são poucos. E todos os vereadores aqui sabem, grande parte da nossa comunidade, que segurança pública, o Estado tem responsabilidade, mas faz pouco. O município também tem que colocar uma contrapartida em cima disso aí. E a gente sabe que não tem recursos para tanto, né? A gente tem hoje monitoramento, vídeo monitoramento na nossa cidade, e hoje isso é uma coisa que vem ajudando grande parte das comunidades, né, na segurança. E a gente sabe que o nosso município é um município de muitos turistas, né? Então, isso só vem ajudar para que a gente possa fazer, até esse tipo de vídeo monitoramento também, auxiliar com recursos e também a segurança que a JC também que ajuda aí nos prédios públicos e em outras partes do nosso município, nas entradas da nossa cidade, só vem ajudar. A gente tem visto grande número de assaltos aí na nossa cidade e nós não temos recursos para aportar para ajudar nessas situações aí também. Então, eu sou favorável em qualquer situação da formação desse Fundo Municipal de Segurança Pública e também do Conselho Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Mobilidade Urbana.
Vereador Gledson.
Senhora Presidente, argumentando com o vereador Gerson aqui, nós retirássemos a emenda. Mas eu gostaria que a vereadora Márcia, que está bem adiantada nesse assunto, me informasse onde é que está no projeto, como é que vai ser escolhido o presidente. Porque eu não encontrei ali. Como é que vai ser escolhido, vereadora Márcia, o presidente do conselho?
Todos os conselhos que foram criados no nosso município e que aportam recursos, eles precisam ter um presidente. Isso aí é bem visto e sabe. Só que assim, ó, hoje, o meu entendimento, nós estamos perdendo recursos por falta desse conselho, por falta desse fundo. Eu acho que nós devemos dar, pelo menos, o pontapé inicial. Vamos dar o pontapé inicial para que isso seja iniciado. E se tem falhas, se tem problemas, nós temos que registrar e ver onde é que está. Não adianta nós embargar, tentar criar emendas e criar coisas. Se não dá, não dá. Não tem como mudar. Vamos dar o pontapé inicial, criamos ele. Se tem alguma coisa para ser mudada posterior, depois a gente muda. Quantas vezes um projeto de lei veio várias vezes para essa casa sofrer alterações? Várias vezes.
Vereador Gladys, continue então, por favor.
Eu gostaria que o secretário lesse então para nós, ou a mesa diretora, como é que vai ser escolhido o presidente para funcionar. Não adianta aprovar e não funcionar. Como é que vai ser escolhido o presidente?
Senhor vereador, então eu vou ter que ler todo o ofício de todo o projeto. Todos? Cada um tem uma cópia.
Pois é, mas eu não encontrei isso.
Senhor presidente, eu vou ter que ler todo o projeto. De novo, está em quinta discussão.
Não.
Por mim não tem problema, eu leio, mas...
Só me localiza onde é que está escrito o presidente.
Não seria adequado o líder de governo, que é o propositor do projeto, explanar?
Só alguém me diz no projeto onde é que está o presidente.
Vereador Joel, sabe nos informar?
No artigo 13 diz: a diretoria do conselho é composta por um presidente, um vice-presidente e um secretário, que serão escolhidos dentre seus membros para um mandato de 2 anos, permitindo uma reeleição.
E aí a escolha tem do vice-presidente.
Não, aqui ó, a diretoria do conselho é composta por um presidente, um vice-presidente e um secretário, que serão escolhidos dentre seus membros para um mandato de 2 anos, permitindo a reeleição. Serão escolhidos entre seus membros.
Senhor presidente, eu queria uma cópia do projeto atual, porque no meu projeto tem só do vice-presidente.
Mas o artigo 13 não tem teu projeto?
Tem. Tem.
Tem, todos têm cópia.
Tem.
Seção 2 dos órgãos de administração.
Que no parágrafo 1º diz: o preenchimento dos cargos de vice-presidente e secretário será realizado através de eleição entre os membros do conselho. E do presidente, como é que vai ser? Parágrafo 1º diz como é que é o vice e o secretário.
Tá, mas no 13 diz que vai ser por eleição entre eles.
De dois em dois.
Serão escolhidos entre seus membros para um mandato de 2 anos.
Entre seus membros serão escolhidos.
Permitida uma reeleição.
Para mim tá bem claro ali o vice e o secretário. E aí o presidente não tem.
Tá, mas no artigo 13 não tá escrito?
Tá escrito os membros como um todo, né?
Não. No artigo 13...
Diretoria.
É eleição.
Artigo 13, ó. A diretoria do conselho é composta de um presidente, um vice-presidente e um secretário, que serão escolhidos dentre os seus membros para um mandato de 2 anos, permitida uma reeleição. Parágrafo único. As competências e atribuições dos membros da diretoria serão definidas no regimento interno
do conselho.
É.
É Era isso.
Continua com a palavra, vereador Gladys.
É que tem ali, olha, artigo 3º, é o conselho, a entidade do órgão municipal, a organização de agência civil. Parágrafo 1º. O preenchimento dos cargos de vice-presidente e de secretário será através de eleição entre os membros do conselho. Mas não fala como é que vai ser feito o presidente. Aí diz assim, o presidente terá direito a voto nominal e de qualidade. Ainda diz assim, ó, os membros do conselho terão mandato de 2 anos permitido a recondução. Mas o presidente não fala nada.
Mas os membros que escolhem.
Alguém mais vai se manifestar?
É que tem um vício aí, está faltando...
Vereador Gerson.
Está faltando uma clareza, né, para a escolha do presidente nesse...
Bom, nós estamos retirando a emenda. Nós fizemos a emenda. Como ela era impossível nós fazer a emenda, nós solicitamos aqui semana passada que essas emendas viessem do Executivo. E não chegou. Nós fizemos a solicitação aqui e todo mundo concordou. E as emendas não vieram, já que nós não podíamos nós fazer as emendas, então nós estamos esperando que as emendas venham de lá. Enquanto isso, porque a gente fala aqui, e vamos ser bem sinceros, o conselho, claro que é importante, mas não é o conselho que vai trazer segurança. Não é um conselho que vai trazer segurança. O que vai trazer segurança é auxílio à brigada, auxílio a tudo, que o conselho pode doar. Vou repetir aqui de novo. Nós estamos com o prédio da Brigada Militar ali, aprovado há mais de ano aqui, e não entregam por quê? Quando se fala em segurança, se fala em auxílio à nossa brigada. Primeiro isso. Não vai ser esse conselho aqui, vamos ser bem sinceros, que vai trazer segurança para a nossa comunidade. Vai ajudar? Claro que vai ajudar. Nós somos favoráveis? Claro que nós somos favoráveis. Só que a justificativa de não entregarem um prédio ainda que nós aprovamos aqui de imediato, não existe. Então vamos esperar que venham de lá a solicitação que nós fizemos aqui, de que já que as emendas não podem ser feitas por nós, que venha ela de lá do Executivo. É isso que nós estamos solicitando.
Vereador Gladson.
Bem, nesse mesmo sentido, no parágrafo 3º diz o seguinte, parágrafo 3º, artigo 3º, os membros terão mais de 2 anos permitida a recondução, ou seja, reconduzir os mesmos, tá? E depois no artigo 13 diz o seguinte, a diretoria para o presidente e vice-presidente, para um mandato de 2 anos permitida uma reeleição. Aí o que é o correto, é reeleição ou recondução? Não, nós somos vereadores para ler o projeto integralmente e para sanar os problemas antes de eles acontecerem. Aí se diz, ou é recondução ou é reeleição, ou é um ou é o outro. E aí, enfim, o copia cola e de repente deixou em branco ali. No parágrafo 1º, a falta do presidente. E no parágrafo 3º, 2 anos uma recondução, mas lá no artigo 13 uma reeleição. Eu gostaria que ficasse claro isso aí. E também gostaria que deixasse um integrante, obrigatoriamente um integrante de Santa Rita do Sul, neste conselho. Ao menos isso.
Vereador Joel.
Aqui no... O vereador, o senhor teve tanta atenção que o senhor não viu o artigo 13º.
Acabei de falar.
Aqui fala que será feita através de eleição. O mandato dos membros terão através de eleição. Aí a recondução é feita de que jeito? É permitida a reeleição, é permitida a recondução depois de com um mandato de 2 anos? Vai ser feita uma eleição e é permitida a recondução. O que quer dizer isso? Mas o vereador falou que o conselho não resolve o problema de segurança. O que resolve o problema de segurança? Entregar o prédio da brigada resolve o problema de segurança. Nós vamos continuar com os mesmos. Um agente da Brigada Militar de plantão vai continuar a mesma coisa. Entregar o prédio ou não entregar não vai resolver nada o problema de segurança também. Mas através do conselho pode-se conseguir alguma coisa, pode-se chegar ao governo do estado através do conselho. Essa é a vantagem do conselho. Nós, quantas vezes os vereadores que estão tão endereçados ou não estão, não sei, na formação do Conselho de Segurança, quantas vezes já tivemos em Porto Alegre, quantas vezes nós tivemos em Camaquã falando com um delegado, com um promotor, com o delegado regional de Polícia Civil, com o capitão da brigada. O que que nós conseguimos até hoje? Nada. Nada. Já tivemos em Porto Alegre lá com o comandante da Brigada Militar e não se conseguiu mais um brigadiano para vir para cá. Agora entregar o prédio resolve. Mais uma coisa, acabamos de votar e foi dito pelos vereadores que o interesse dos vereadores é que as coisas andem, que não, aqui nessa casa não se tranca nada. Esse projeto está nessa casa desde 18 de julho, agosto, setembro, tem 60 dias. Aí ficou um tempo na comissão. Aí depois da comissão foi feito três votações. Foi a discussão, foi feito três discussões. Aí na terceira discussão entraram com a emenda inconstitucional, que os vereadores que propuseram a emenda sabiam que era inconstitucional. Aí consulta o IGAN, tem mais um prazo, mais uns 15 dias para botar em votação de novo. Agora nós estamos já na quinta votação.
Seu tempo, vereador.
Aí questionado que não foi entregue...
Vereadora Márcia. Presidente, assim, ó, a emenda dos colegas não tem como ser feita. Né? Não tem como fazer modificações, mas a gente já tem esse entendimento... que todas as pessoas da comunidade têm que fazer parte do conselho. Eu não sei, não vejo o impasse, porque o impasse, porque nós temos vários conselhos, tem representantes de várias entidades aqui, né? Todas as pessoas da comunidade podem fazer parte desse conselho. E vejo, né, posterior, se tiver alguma alteração que possa ser feita, né, que a gente pode sugerir posterior. Mas nós temos no impasse para fazer a criação de um conselho formado por pessoas da comunidade para fazer algumas ações com alguns recursos que possam entrar através do fundo de segurança. Nós não estamos conseguindo chegar num consenso de formação de um conselho para votar com a formação de um conselho. Tem vários empecilhos. Uma coisa simples, uma coisa que não tem grande fundamento isso aqui. Todas as pessoas podem fazer parte, não tem, por que não? É um impasse, nós já temos em várias sessões discutindo a mesma coisa. Eu acho que se alguém não gosta, não, né, posterior pode fazer até alguma sugestão, até para o próprio conselho. Que aqui o pedido diz o seguinte, ó, que são pessoas da comunidade, ações que podem ser feitas com ampla publicidade, com divulgação. Não tem segredo. Ações que possam ser aplicadas dentro da nossa comunidade. Não tem nada de segredo aqui. Eu não sei para que tanto empecilho. Vereador Rui.
Senhora Presidenta, eu acho assim, ó, nós já estamos na quinta discussão desse projeto. Eu acho que a senhora deveria se colocar em votação hoje. Porque, pô, quanto já se discutiu esse projeto, eu sugiro que coloque em votação.
Vereador Gladson.
Senhor presidente, eu gostaria de ver do líder do governo se vai vir a resposta do ofício da prefeitura, se vai ter alguém vir aqui ou não vai, porque senão não adianta mesmo ficar com esse projeto aí, tem que aprovar de vez. Só que assim, ó, os vereadores, eles querem fazer as coisas dentro da lei. Aqui está bem claro, casos que estão controvertidos, o parágrafo 1º e o parágrafo 3º do artigo 3º diz uma coisa. Lá no artigo 13 diz outra coisa. Não está batendo essa questão legal. E ainda fica o fato aí, quero deixar registrado meu protesto, que não fica aqui obrigado alguém de Santa Rita do Sul. Que eu acho que tinha que ter alguém de Santa Rita do Sul, porque existe um problema, tá? Não está proibindo, mas também não está aqui obrigando a ter um cargo lá de Santa Rita do Sul. Que eu acho que tinha que ter alguém da comunidade de Santa Rita também.
Vereador Joel.
Eu vou usar as palavras da vereadora Márcia. Todas as pessoas da comunidade podem participar. Santa Rita e Arambaré, gente. O que mudou lá em Santa Rita? Deixou de ser Arambaré agora? Todas as pessoas do município de Arambaré podem participar. Lá em Carla, Santa Rita tem o clube de mães, está organizado, está legalizado, pode participar. O clube de mães não está legalizado, as pessoas podem participar do conselho. Depois que fizer o estatuto do conselho, vai ser feito o regimento interno, vai se estabelecer. Todas as pessoas podem participar do conselho, todas as pessoas do município. E Santa Rita é Arambaré. Para mim ainda é Arambaré, não sei se vão separar.
Vereador Sandro.
Bom, acho que também já foi bastante discutido e houve uma proposição, não foi, legalmente não foi aceita, não veio essa proposta do governo. Acho que a gente deve votar e quem for favorável, vote, quem for contra, vote contra. Só vou adiantar meu voto que eu sou favorável. Obrigado.
Vereador Gladson.
Eu também sou favorável ao projeto, só que eu gostaria que as coisas viessem corretas. Porque daqui, cansei de vir aqui nessa casa aqui, cansei de ver outro projeto alterando outro. Projeto que alterou outro porque aprovou um projeto errado. Logo, logo vai vir outro projeto aqui, alterando esse projeto aqui. Escrevem. Quem está nos assistindo hoje aqui, está presente, eu faço questão de chamar de novo quando vir outro projeto aqui, alterando esse projeto. Porque nós aqui, não, o Poder Executivo deixou bem claro que não quer conversar para alterar o projeto da forma adequada.
Bom, os vereadores... Vereador Gerson.
Bom, deixa bem claro. Desde todas as discussões que nós fizemos aqui, e a nossa obrigação aqui é essa, é discutir todos os projetos que vêm aqui. Essa é a nossa obrigação. Ninguém é contra a formação do Conselho. Ninguém é contra aqui. Por que que nós não podemos solicitar alguma modificação aqui? Quem é que diz aqui que esse projeto está perfeito? Por que que nós não podemos pedir a modificação? Por quê? Por que que argumenta ali o vereador que foi lá, que foi aonde, não resolveu nada, e aí que o município pode fazer, que é entregar o prédio da brigada? Vou ficar aqui insistindo, sim, porque nós aprovamos aqui no mesmo dia que chegou, assim como nós aprovamos hoje a edificação, para ser entregue para a brigada. Por que que não entregar para a brigada? Por quê? Isso é segurança. Apoio à nossa brigada. Como que não é? Eu vou repetir aqui, não vai ser o conselho que vai resolver a segurança. Vai ajudar? Claro que vai ajudar. Nós não somos contra. Nós solicitamos algumas modificações, que é de nosso direito. Que é de nosso direito. Eu sempre digo aqui, muitas coisas que a gente fala, que a gente solicita, não satisfaz a todos que compareçam aqui ou que nos escutam. Mas é a nossa obrigação. Agora, qual é o motivo de não entregar o prédio da brigada? Motivos esses que já vieram vários e vários aqui, de balela, sinceramente, balela por não entregar o prédio da brigada. Vocês acham que isso é legal? Passar aqui, veio para cá um projeto com o Procri, do prédio da brigada, com a viatura lá dentro e tudo, e nós, vamos aprovar, porque eu acho que isso é importante. Essa é a função dos municípios hoje. A gente sabe que a segurança pertence ao Estado e não aos municípios, mas nós estamos aqui. Hoje vamos aprovar, não sem problema nenhum, vamos aprovar o Conselho. Mas, eu vou repetir aqui, não vai ser só o Conselho que vai resolver o problema da segurança. Não vai ser. Não vai ser só o Conselho. O fundo esse que vai ser formado, a verba essa que vai vir, não vai ser o que vai resolver. Vai ajudar? Claro que vai ajudar. Agora, a motivação de não se entregar um prédio que nós aprovamos aqui, que foi feito uma permuta com o cidadão e o prédio ali abandonado até hoje, vocês acham que isso é legal? Alguém aqui de dentro que está aqui nos assistindo acha que isso é legal? Então, esse é o nosso...
Seu tempo, vereador.
Agora, nós somos favoráveis...
Projeto bem discutido, vamos lembrar que... Vereadora Márcia.
Dinho. O meu entendimento, eu vejo assim, a gente nessa andança toda aí, junto com o comando da Brigada Militar, com o pessoal da Polícia Civil, delegado regional, a gente tem o entendimento que são taxas que o município está perdendo e não pode recolher essas taxas. O município de Arambaré não pode fazer o recolhimento de algumas taxas porque não tem essa conta que é do Fundo Municipal de Segurança Pública. Então, alguns recursos nossos, o município de Arambaré está perdendo para Camaquã por não ter essa conta aberta. E para ter essa conta bancária, precisa do fundo e do conselho para fazer a gestão desses recursos. A carteira de identidade, por exemplo, dá uma taxa de R$ 7,00 para o Fundo de Segurança Pública de Camaquã. Cada cidadão de Arambaré que faz um documento, a carteira de identidade em Camaquã, está recolhendo para os cofres públicos de Camaquã R$ 7,00. Então, isso, eu vejo, entendimento, é recurso que nós estamos perdendo. De 7 em 7, a gente vai indo outras multas, outros recursos que vêm também para o fundo. Então, são esses os recursos que nós estamos perdendo e a gente pode aplicar. De pouco em pouco, a gente vai juntando montante. É esse o entendimento que o pessoal lá em Camaquã passou para nós. Ó, gente, recursos o Estado não tem para aplicar. Até mesmo para esse prédio, que é o prédio que a gente lutou tanto, nós aqui, todos nós aprovamos por unanimidade a permuta e esse prédio da segurança pública aqui. A gente fez um questionamento da vinda da Polícia Civil para esse prédio junto com a Brigada Militar. E foi nos colocado que não tem, pelo delegado regional, que não tem nenhum empecilho, mas o Estado não tem como mandar a porte, porque não tem policiais para mandar para deslocar dos grandes centros para cidades pequenas, embora a criminalidade esteja aumentando. Então, o meu entendimento do projeto, a gente sabe que com o tempo a gente pode mudar. Vários projetos nós votamos numa semana e dentro de pouco tempo nós teve que retornar à casa para a gente fazer a alteração. Porque hoje o meu entendimento é que a gente acaba perdendo recursos por não ter essa conta aberta. Enquanto não tiver tudo legal, legalizado da forma que tem que ser, nós estamos perdendo para o município de Camaquã esses recursos, sim. Esse é o meu entendimento do projeto. Eu acho que quanto mais rápido a gente tiver, a gente pode ajudar aí até nas viaturas, aí os bombeiros civis também do nosso município, até a própria brigada aqui, que tanto nos solicita no período veraneio aqui de auxílio, ajuda, e a gente não tem. O município não tem e nós também não temos aqui como ajudar o funcionamento dessas entidades dentro do nosso município. E é o que a gente tem, é eles, e a gente tem que prezar sempre e ajudar, porque
tempo,
é a nossa segurança.
Vereador Gladson.
Eu torno a dizer que um requerimento meu aqui é desde 2010 para entrar com esse projeto. Desde 2010. Agora nós temos que aprovar em toque de caixa. Está lá o requerimento. O presidente da Câmara era o vereador Arthur. O vereador Alcioni também já questionou esse conselho municipal aqui, que eu sou testemunha disso, há muito tempo. E aí, ó, ações. Aí, ó, já conversei também, ó, nós temos aqui presente o nosso ex-brigadiano Paulo, que fez um trabalho na comunidade, que cansou de vir aqui. Brigadiano ainda, é? Continua. Que aqui, ó, cansou de vir nessa casa para fazer a polícia cidadã, algo que realmente funcionava. E desde a época nós continuamos. Tem que ter o Amigos da Brigada, tem que ter o Concepro, tem que ter o conselho municipal. Eu acho que nós estamos aprovando uma toque de caixa, algo que já deveria ter há muito tempo atrás. Ah, toque de caixa, porque tá, tem uns problemas aqui que não estão, o prefeito nem vai vir, não vai mandar ninguém para resolver. Vão aprovar o projeto, vai ter que voltar de novo outro projeto para alterar esse projeto. Mas nós vamos aprovar, porque nós todos somos favoráveis. Nós da Câmara de Vereadores somos favoráveis. O que não dá para ver no Executivo, porque o prédio está lá, está estragando o prédio, está abandonado. É uma sujeira, está estragando e não foi entregue. E duvido que vai ser entregue esse tão cedo esse prédio.
Vereador Gerson.
Não, só para salientar aqui, a vereadora Márcia sempre salienta a carteira de identidade. Eu fui contra e continuo sendo contra, porque o que ia ser gasto ia ser muito maior que aquele pequeno valor que ia vir para cá. Isso é a minha opinião e continuo com a minha opinião. E, vereadora, a senhora sabe muito bem que tem muitas outras coisas para se fazer no município que se arrecada recurso e que se poupa recurso que pode ser aplicado na saúde, na segurança e em outros lugares. E todos aqui sabem. Todos aqui sabem. Né, vereador? O senhor sabe. O senhor sabe. Não, o senhor sabe. O senhor sabe. Não,
vereador Gerson, com a palavra.
Eu sei bem. Tá, fica quieto, fica quieto. Fica quieto. Eu estou aqui falando em recursos. Estou falando em recursos. Estou falando em quem
falou. Foi falado na carteira de identidade, vereador Geral. Por favor, espere o vereador Gerson falar.
Então, todo mundo sabe das necessidades que tem aqui no município. Todo mundo sabe. E o senhor sabe também. E aí, e tudo isso que aconteceu. Então, nós somos favoráveis, sim, sem problema nenhum. Nós tentamos fazer alguma modificação que, do nosso entendimento, a gente é favorável. Mas vamos aguardar, o motivo por que ainda não foi entregue o prédio, que toda vez tem uma desculpa.
Certo. Vereador Joel.
Vou falar de outra coisa que não tem nada a ver com o projeto. Porque eu não sei porquê. Se discute um projeto, vem falar de carteira de identidade. Carteira de identidade não tem custo nenhum para o município. E vai ter uma taxa que vai retornar para o município. Estamos obrigando. Ah, vamos começar agora a falar de carteira de identidade, pelo amor de Deus.
Gente, o projeto foi bem discutido, ninguém mais vai falar. Eu vou colocar em votação o projeto. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Próximo.
Sem mais projetos, senhor presidente.
Encaminhe a sessão para as explicações pessoais. Solicito ao secretário vereador Leandro que faça a chamada dos inscritos.
Vereador Gledson.
A vereadora Márcia falou a respeito de falta de recurso. Eu soube aí pelo colega lá de Santa Rita que tem uma patrola lá quebrada. Quanto tempo atrás uma patrola quebrada? Com um prejuízo no mínimo de 40 mil reais para Arambaré. Duas patrolas quebradas. E aí pergunta, Arambaré está faltando recurso. Quanto que Arambaré vai ter que gastar? Senhor presidente, eu proponho, passando esse pleito eleitoral, organizar uma câmara uma sessão, uma comissão, nessa Câmara Municipal. Senhor o vereador Joel, o senhor não está com a palavra. O senhor aguarde, por favor, se inscreva. Então, fazer uma comissão para acompanhar o patrimônio público. Porque é inadmissível, conforme o colega falou, falta de recurso, e nós temos que investir 40 mil reais em cada motor de cada patrola. 80 mil reais. É inadmissível. Nós economizar 40 mil reais na Câmara para ter médico no posto de saúde e alguém ir lá e quebrar um motor de uma patrola no valor de 40 mil reais, 50 mil reais. Isso tem que ser verificado. Tá? E aí os colegas que quiserem acompanhar essa demanda do patrimônio público, contem comigo. Não podemos deixar o patrimônio de Arambaré na mão de qualquer um, sem uma qualificação, para quebrar as máquinas, tirar a fotografia e botar no Facebook. Isso eu não admito. E parece que não é operador também. E aí depois dizemos que nós trancamos o município, que nós estamos colocando empecilho por falta de recurso, e na verdade estão quebrando os veículos por aí. Então, isso eu não concordo. Eu proponho aqui, ó, que quem tem compromisso com o patrimônio de Arambaré, que faça parte dessa comissão de acompanhamento do patrimônio. Que depreciação do patrimônio do município, além de ser improbidade administrativa, falta recurso na saúde, falta recurso na educação. Então, perdemos recurso ali em 2014, o vereador Leandro conseguiu uma emenda de 248 mil reais, deixaram para a última hora e foi se extraviado. Até hoje não se tem notícia. Aí depois diz que o vereador não colabora. Aí nós conseguimos aí recursos para Arambaré e estão sendo perdidos. Então acho que isso tem que ser repensado. Então por isso, cidadão, pense bem no dia 2. Boa noite, obrigado.
Não havendo mais nada a ser tratado, dou por encerrada esta sessão. Boa noite a todos.